Declaro aberta a sessão ordinária dia 8 de outubro de 2018. Agradeço a presença de todos, a Associação Comercial, todos que se fazem presente. Em especial, quero cumprimentar dois grandes amigos aqui, o Alex e o Luiz Eduardo, companheiros de futebol, amigos do dia a dia. Seja muito bem-vindo a esta casa e quero aqui expressar toda a consideração, admiração e respeito que eu tenho por vocês. Dois grandes amigos aí que a vida me proporcionou. Peço para que todos fiquem em pé para um trecho da leitura da Bíblia e logo em seguida a oração do Pai Nosso.
Com muita paciência pode-se convencer a autoridade. E a língua branda quebra até ossos. Se você encontrar mel, coma apenas o suficiente para que não fique enjoado do mundo. Não faça visitas frequentes à casa de seu vizinho para que ele não se canse de você e passe a odiá-lo. Como um pedaço de pau, uma espada ou uma flecha aguda é o que dá falso testemunho contra o seu próximo. Como dente estragado ou pé deslocado é a confiança no hipócrita na hora da dificuldade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que ofendem. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Coloca a anterior discussão em votação. Favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Aprovado. Passamos para o expediente do dia.
Projeto de lei. Projeto de lei número 11/2018. Autor: Joeli Gomes da Mata. Sumo. Dispõe sobre a proibição da cobrança de valor ou taxa mínima de consumo de água e tratamento de esgoto nesse município de Mário Grande do Sul. A Câmara Municipal de Mário Grande do Sul, Estado do Paraná, aprovou e o prefeito sancionou a seguinte lei. Artigo 1º. Fica proibida a cobrança de valor ou taxa mínima de consumo de água e tratamento de esgoto nessa cidade de Mário Grande do Sul, Estado do Paraná, pela Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar, empresa que detém a concessão do serviço público de saneamento básico nessa cidade. Parágrafo único. O descumprimento do dispositivo no caput deste artigo importará na aplicação de multa correspondente a 1 FM, unidade fiscal do município, por unidade medidora ou por economia. No caso de tarifação por esse sistema, para cobrança de taxa mínima, seu respectivo consumo, e em caso de reincidência, será aplicada o dobro. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Edifício da Câmara Municipal do Guarda do Sul, Estado do Paraná, 4 de outubro de 2018. Joeli Gomes da Mata, vereador.
Em caminho para as comissões.
Requerimento número 107/2018. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Mariana do Sul. Joeli Gomes da Mata, abaixo assinado, vereador, com assento da Casa de Lei, no pleno exercício de mandato, depois de ouvido impregnado na forma regimental, tenha a presença de Vossa Excelência, com tudo respeito a cada evento, requerer que diminuísse. E eu oficiaria ao senhor prefeito municipal solicitando que eu mesmo informe a essa Casa de Lei na relação do último concurso público realizado por essa municipalidade, nos enviando a relação de todos os candidatos aprovados e também a relação de todos que já foram convocados. Caso não foram convocados, ao informar qual o motivo. Joeli Gomes da Mata, vereador. Projeto de Kung Fu ao senhor Dirígio da Costa, presidente da Câmara Municipal. Convite especial. No projeto Kung Fu, a arte da vida, temos a honra de convidá-lo para o Campeonato Regional de Kung Fu da Associação de Kung Fu Wushu, que será realizado no dia 21 de 10 de 2018 no Ginásio de Esporte Mário Jesus Leão, nessa municipalidade, com início às 9 horas e a cerimônia de abertura logo da arte no início das competições da modalidade Kung Fu Shuai, Kung Fu Tradicional e Kung Fu Sanda. Igualmente, pedimos que Vossa Senhoria possa fazer parte da mesa das autoridades na cerimônia de abertura, para tanto pedimos que seja confirmada por Vossa Senhoria a presença no local, no dia e hora marcada, junto com a comissão organizadora da quadra de esporte do ginásio, assim, Vossa Senhoria chegue no local. A presença de Vossa Senhoria abrilhantará ainda mais nosso evento, será uma honra para nós. Atenciosamente, expedito de perfil, Marcelo Salomé Serra. Estendemos o convite aos demais vereadores.
Passamos com a palavra ali para a vereadora Cadenil.
Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadora Tati, a todo o público presente. Eu quero, nesta noite, deixar registrado, senhor presidente, o nosso dia de ontem, sobre as eleições que aconteceram em todo o Brasil, especialmente no estado do Paraná. Agradecer a todos os nossos eleitores de Mariana do Sul, que depositaram nas urnas, mais uma vez, o seu voto de confiança, e esperando que os eleitos tragam resultado para o nosso município. Quero agradecer a todos que se respeitaram nessa data e que trabalharam com dignidade e honestidade em favor de todo o povo de Mariana do Sul, assim como também a todos do Paraná. Quero agradecer aqui a vitória merecida da nossa deputada federal Luísa Canziani, também ao nosso deputado estadual Arcadão Júnior, e por uma ocasionalidade nós não conseguimos eleger aí a senador o Alex Canziani, mas enfim, foi muito bem votado na nossa cidade, né? É a primeira eleição para o Senado e a gente conseguiu aí um bom resultado. Sei que da mesma forma ele estará empenhado em trabalhar juntamente com a sua filha ali no federal, para poder trazer benefícios para a nossa cidade, pois a nossa cidade depositou o voto de confiança na Luísa Canziani. Agradecer a todos os demais que obtiveram sucesso nessas eleições. Obrigada, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Lila.
Boa noite a todos, senhores vereadores, vereadoras, funcionários dessa casa. Projeto de lei aqui para tirar a taxa mínima, eu acho que é um projeto justo para o nosso município, porque você tem uma casa fechada ali, se você não usou uma gota de água, você tem que pagar. Eu acho que tem que ser cobrado porque você consome. Então eu peço as condições que deu para ser mais rápido possível, a gente dá andamento no processo, para o evento formatado. E que tem brecha na lei orgânica nossa aqui para ganhar esse projeto. Tá? Até na lei federal fala também. E esse requerimento aqui, senhor presidente, é que sobre o concurso, é que várias pessoas perguntam, então eu queria ter mãos para mostrar para eles, tá? Só isso, obrigado.
Com a palavra, vereador Edmilton.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, agradecimento especial ao pessoal que se faz presente na reunião de hoje, sempre importante a presença. Desta casa nos recebe de braços abertos, especial aqueles que nunca vieram aqui, né? Mas o Dudu ali, acho que não sei se eu tinha vindo, mas sim, voltem sempre. Só respondendo ao nosso colega, eu já queria aproveitar, senhor presidente, então, fazer uma convocação da comissão de qual presido, comissão de da ação de justiça, para que nós pudéssemos analisar na parte da manhã, durante 9 horas, se não houvesse um impedimento, essa questão da Sanepar muito justa. Né? Parabéns ao vereador pela iniciativa, pela assessoria que recebeu de fora também, eu sei que o senhor foi buscar. Eu acho que isso faz parte do seu trabalho, do nosso trabalho, assim como nós fizemos aqui no projeto autista também. Eu tive que ir a Londrina para buscar, para aprender. Parabéns, e acho que não haverá problema, né? Desde que não exista nenhum problema jurídico, será com certeza favorável.
Eu queria agradecer e esse projeto aí, ele é um bem para o município inteiro, né? Então, muito obrigado.
Perfeito. Só justificando, o governo gentil me ligou e disse que está em Assis, voltando de Assis, pelo nosso paciente, e não sei se chegará a tempo. Bom, com relação às eleições de ontem, eu queria não contrariar, obviamente, a vereadora Camilo, mas eu acho que as urnas demonstraram uma coisa extremamente importante, que nós não somos uma tribo indígena que vivemos sob a tutela de caciques. Então, vários caciques que aí estavam há tantos anos, né? A população foi, mostrou que não concorda, que não quer, que deseja mudança. Né? A impressão que eu tive, eu, enquanto cidadão e político atual, que a população deu uma resposta que não tolera mais determinadas coisas que acontecem no nosso país. Talvez isso expresse, é óbvio, que nós tivemos uma onda, como sempre ocorre em política, né, para um candidato e acaba arrastando. Mas mesmo assim, se você fizer uma análise ali do Paraná, em relação ao que nós tivemos, em relação ao Senado, obviamente respeito muito o deputado Alex Canzeiro, mas é importante que seja trocado também. Senão a gente fica sempre trocando. Ali de Brasil, então, como Roberto Jucá e tantos outros que estavam lá eternizados. Quer dizer, parece que nem campanha fazem mais, porque já sabem que se reelege. Aqui, o fato do Roger Rossoni e tantos outros que não conseguiram se chegar ao poder, eu acho que isso mostra que a população está um pouco mais ávida a essas mudanças, essa questão social, principalmente com relação a redes sociais, onde todo mundo tem participação e pode opinar. Então, acho isso extremamente importante. Eu acho que não acontece a democracia. Eu acho que nós precisamos parar só com essa ideia de que quem perde, sempre perde, porque foi roubado, foi burlado. Né? Hoje até aplicado isso com uma pessoa, essa questão nos avisar, toda hora aparece alguém com uma urna estragada. A urna tinha voto errado e, na verdade, essa urna não existe. Só para que seja registrado nesta casa, e lembrado para todos que estão aqui, na eleição passada, o instrutor Dilma e o Aécio, segundo turno, o PSDB trouxe da Organização dos Estados Americanos, a OEA, para que se fizesse uma inspeção nas urnas, 4 milhões de gastos, e nada foi comprovado. Então, eu tenho que acreditar que é seguro, tenho que acreditar que a vontade da população foi representada. É, com relação, Lila, a essa situação que você disse do concurso público, eu havia procurado essa semana também, e até tem em casa uma relação lá. Eu te garanto que foi chamado já mais do que estava previsto. Né? Até aprovamos um adicional justamente em função disso. Tem alguns funcionários que apresentaram processo de aposentadoria. Tem uma outra situação, que acho que é a situação fiscal, a situação, que quem estava na frente não quis assumir. Né? O caso, por exemplo, da farmácia, nós tivemos um aprovado na farmácia, um salário de R$ 900. A pessoa que passou trabalha em outro emprego e ganha um pouco mais do que é, então vai ficar deficitária. Mas é um problema bom, pelo menos na parte que eu vi, né, na parte legal ali. Mas é interessante, o processo que a gente possa representar. Estou escrito na segunda palavra, então vou dispensar agora. Boa noite, obrigado.
Com a palavra, vereador Jean Boia.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, funcionários desta casa, eu também agradecer a presença de todos que vem abrilhantar a nossa sessão hoje. A gente, nós vereadores estamos acostumados com muito menos gente todas as segundas-feiras. Né? O Toninho é uma testemunha, sempre está aí. E para a gente é uma satisfação muito grande mesmo, mais pessoas estarem participando e analisando realmente o trabalho dessa casa. Afinal de contas, os vereadores são representantes da população e nada mais justo que seja cobrado pela população e também fiscalizado. Então, com muito prazer de recebendo vocês. Senhor presidente, eu gostaria de fazer uma explicação verbal para o senhor prefeito que faça uma cobertura nas arquibancadas ali do campo. Na verdade, eu já fiz essa indicação há algum tempo. Nós estamos tendo o campeonato agora, já fazia bastante tempo que a gente não tinha, e por isso voltou a aflorar esse desejo da população. No domingo passado mesmo estava chovendo, bastante gente lá, tomando chuva. Então, gostaria de pedir, caso não queira fazer, depois a gente faz certinho essa justificativa, Luciano. Caso não queira fazer lá na arquibancada mesmo, que faça, aproveite aquele muro da quadra coberta e só joga uma cobertura ali para que as pessoas possam pelo menos se esconder e não fiquem à mercê lá na chuva. Senhor presidente, eu gostaria de trazer uma questão muito complexa no nosso município. Talvez, eu nem sei se realmente acontece isso, mas eu fui cobrado como vereador, eu estou trazendo esse problema para a Câmara. Existem alguns exames caros que são feitos na saúde, tipo endoscopia, ressonância e tal, e me parece que precisa ter uma autorização do chefe de saúde para que esse exame seja liberado. E assim, eu acho que não cai bem, não estou dizendo que acontece isso, mas eu acho que assim, se tem um limite de 10, 20 exames desse aí, os 10 primeiros, 20 primeiros que chegarem, eles pegam esse exame, não ficar, mas pode parecer que estão ajudando uns e outros não, pode parecer uma perseguição, ou pode parecer assim, um precisa mais, outro menos. E eu acho que assim, o Sistema Único de Saúde, ele é para atender a população toda, independente de classe, de raça, de cor, né? Então nós temos que lutar, vou falar com o prefeito, que caso esteja realmente acontecendo isso, que mude esse sistema de trabalhar, pois eu acho que a população ganha com isso. Se tem 20 exames para fazer de determinada área, os 20 primeiros que chegar, até porque todos eles estão chegando com encaminhamento de médicos, e os médicos sabem o que estão fazendo, não estão ali para brincar. Então, se estão pedindo aquele exame, é porque é necessário. O vereador de Minas está seguindo uma parte.
Só te colocar uma situação. Muito pertinente. Os 20 primeiros, então, recebem, né? E a partir do 21º, então, consulta seu secretário para o hospital do município pagar. Né?
Se há essa possibilidade.
Né?
Eu só fico pensando que pode haver, até sem querer, uma injustiça. Né? E até sem querer comentar, dizendo, tal pessoa pegou, não peguei. Tal pessoa é mais bonita que eu.
Você não consegue dar uma parte?
Por favor, não.
É o seguinte, acontece, explicar um pouco a população, que eu tenho um pouco de tempo na saúde, é que o SUS é muito complexo. Um exame, uma ressonância pelo SUS demora de 6 meses a 8 meses. Então, com esforço do nosso prefeito, da Secretaria de Saúde, é feito pelo CISERS, que é credenciado a empresa, né, e prestador de serviço.
E tem uma construção do município mesmo também, né?
Sim, então é pelo CISERS. Então, o que acontece? A maioria, que se for mandar pelo SUS, se a pessoa com um tumor, você tem um tumor, 6 meses, 8 meses, a pessoa vai morrer. Então o prefeito se disponibilizou com a secretaria e está sendo feito para o CISIR. É que ele acha que é tudo caro, né? Os exames são caríssimos. Então daí tem que ter uma avaliação, qual que é mais emergência, não é ou menos, porque a gente não sabe.
Essa avaliação hoje é feita por quem, Marcos?
Pelo médico. Daí ainda lá. Aí tem, eu também acredito que teria que mudar o sistema. Não ter especificamente ficar na fila ali de chegar 8 horas no ônibus, 10, 11, meio-dia, para pegar só a assinatura da secretária para fazer. Os 20, 22 que chegassem ali tinha que ter prioridade.
E ainda correu o risco, né? De uma pessoa que está lá, pegou, conseguiu esse exame e outra pessoa não. Talvez daí venha de oposição numa eleição, ou talvez tenha algum problema, e daí fala, é perseguição, então eu acho que acabaria com esse problema, né?
Mas não existe isso, né? A perseguição, não, acho que então ali a trabalhar para todos. Quem não votou na gente, tem o mesmo direito de quem votou. Eu também concordo com isso aí, mas eu só queria justificar o que é o SUS, o que é o nosso consórcio municipal. Então foi uma bênção nas suas vidas isso aí. Muito bom.
Eu quero, inclusive, cumprimentar o prefeito Aquiles, que desde que era secretário, foi o melhor secretário que já passou em Marilândia, acabando com as filas de exames, acabando com filas de cirurgias. Marilândia hoje é exemplo em qualquer cidade de porte grande a respeito de saúde. Apenas estou comentando isso, como disse no começo, foi uma questão que me trouxeram, e não acho justo que seja, que tenha que ir pedir uma autorização para ser feito o exame. Se tem dinheiro na saúde, vai e faz para qualquer um, né? Não precisa pedir essa autorização. Exatamente. Exatamente. Como é que vai? Tem que pedir para o Edmilson. Mas o Edmilson está preparado para saber o que é urgente, o que é mais urgente. Se o médico deu o encaminhamento, é porque é preciso. Então, eu vou conversar com o prefeito a respeito disso. Se realmente é isso que está acontecendo, a gente tentar melhorar de certa forma a população para que eles sejam quanto melhor atendidos. Quero destacar aqui a presença do meu amigo Cacique, que foi meu vizinho há muito tempo, e agradecer pela parceria de sempre, o Tonhão, que vem nos acompanhar mais uma vez. E, senhor presidente, eu vou também presidir na próxima palavra, vou deixar para a próxima vez. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador José Arnaldo.
Senhor presidente, senhores vereadores, agradeço a presença de todos, o pessoal do comércio, Tonhão, Marlinho, Cacique, a todos vocês, o pessoal do Pote aí, a Luzia, Miro, Lucimar. Queria dizer a todos vocês que a gente é da área rural e a gente ficou sabendo de uns problemas que tem em Cacopéu na área rural. Estão cobrando a taxa de inundação pública na zona rural, no sítio. Então, eu rapidamente comuniquei o prefeito e a assessoria do prefeito, e até alguns produtores ligaram para a Copel e dizia, a Copel falou que foi a prefeitura e apreciou um projeto nessa casa de lei. E eu vim aqui através da Câmara, perguntei para a assessoria da Câmara. A princípio, nós não encontramos esse projeto, né? Esse projeto que fala que é cobrado essa nomeação pública do sítio, da zona rural no sítio. Então, eu queria fazer um documento que essa casa de lei e a assessoria dessa casa está analisando que documento faz, provavelmente que seja, se tiver a gente fazer alguns documentos, que forma que faz, tem que estudar certinho para encaminhar para papel, e a prefeitura já está tomando o secretário da agricultura do nosso município, já está tomando essa providência para ver o que está acontecendo. Porque vários talões, tem uns que não estão vindo, mas já está vindo bastante a um ataque na ação pública. Estão falando que a prefeitura e a Câmara. Então, nós, por enquanto, não temos conhecimento desse assunto. Então, nós vamos estudar certinho, que seja resolver esse problema nosso produtor. O produtor já está sofrido. O produtor já está trabalhando, espendurado. E agora, com esse caso, energia cara, bandeira vermelha, subindo a cada mês, a vez antes de um mês já sobe. Então, os produtores não aguentam, já está pendurado, e com essa aí vai acabar de quebrar a todos os produtores, principalmente os produtores de horta aqui do nosso município, que gera emprego, e os produtores, quanto mais a energia, tem gente que paga 10 mil, 15 mil, até 20 mil de energia, e a ligação pública vem pelo valor da taxa. Quanto mais a pessoa gasta energia, a ligação é mais cara, então vai acabar de quebrar o nosso produtor rural. Então, nós vamos tomar as providências e ver o que está acontecendo para acertar esse problema que está acontecendo aí. Obrigado.
Vereador Mardal, se me concede?
Pode.
Eu tive a mesma situação em Nova Moreira e também foi chegar até mim achando que era nós que tínhamos tomado essa atitude. Eu pedi que fosse feito um requerimento para que fosse enviado ali para a Copel. E é só agora o produtor rural que teve esse dano aí na sua conta, que leve o cadipó e a nota fiscal dele lá na Copel para que seja comprovado que ele é produtor rural. Infelizmente vai ter esse contratempo aí, mas a prefeitura já está averiguando o que está acontecendo também. Não é nossa culpa mesmo isso que está acontecendo. Foi cobrado também da Vila Rural, né, Galvão?
Obrigado
pela parte. Obrigado, vereador.
Vereador, boa tarde.
É o seguinte, também aconteceu, me procuraram e foram na Copel, em Faxinal, falaram que é lá na Copel, falaram que é culpa do prefeito. Aí veio bravo comigo, como é que o prefeito faz isso? Eu falei, isso aí o prefeito está nem sabendo. Aí vim aqui na prefeitura e o Maico já está fazendo a declaração. Para cada produtor, vem aqui pegar a declaração, vai na Copel.
A gente vai mandar.
Na mesma hora já elimina esse problema. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Marcos e vereadora Tati, se preocupar com esse, fato que está judiando o nosso produtor rural. Mas isso aí, se Deus quiser, vai ser resolvido pelo prefeito, a assessoria do prefeito. E essa casa de lei também está resolvendo esse assunto aí e vai dar tudo certo aí, melhorar esse caso do nosso produtor rural. Obrigado.
Passamos para a ordem do dia.
Requerimento 107/2018. Joeli Gomes da Mata Camargo Finado, vereador com assento nesta casa de lei, no pleno exercício de mandato, depois de ouvir em plenário na forma regimental, vem a presença de Vossa Excelência, com devido respeito a acatamento de requerer, que admite que seja associado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando que o mesmo informe a essa casa de lei em relação ao último concurso público realizado por essa municipalidade, nos enviando a relação de todos os candidatos aprovados e também a relação dos que não foram convocados. No caso, não foram convocados em algum, informar qual o motivo. Ele conta a matéria.
Coloque em discussão. Em votação. Só horários permaneçam assentados, contrários se levantem. Aprovado.
Matéria em segunda e última discussão e votação. Projeto de lei complementar número 19/2018. Súmula. Altera a LC número 11/2011 e regulamenta a legislação fundiária dos imóveis específica e de outras providências. A Câmara de Vereadores do município de Mar Grande do Sul, Estado do Paraná, aprovou e eu prefiro sancionar a seguinte lei. Artigo 1º. Fica inserida a sucessão na Lei 11/2017. De 10 de novembro de 2017. Sucessão da Zona Especial Interessada Social 3.
Coloque em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Aprovado.
Matéria em segunda e última discussão e votação. Exercício 2018. Prefeito Municipal de Mar Grande do Sul, Estado do Paraná. No curso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal, em especial ao artigo 68, 1º, dentre outros dispositivos legais aplicados à espécie, apresenta consideração desta Casa de Leis o seguinte projeto. Projeto de Lei nº 22/2018. Súmula. Autoriza crédito adicional suplementar na importância de R$1.076.500. Fica o Executivo Municipal autorizado no abrir o PPA, LDO e Orçamento Municipal de Crédito Adicional Suplementar na dotação abaixo discriminada, no valor de R$1.076.500.
Coloque em discussão.
Só para ter uma justificativa dessa situação, nós haríamos uma precisão do concurso para que seria contratado e das questões até de legislatórias, questão de aposentadoria. Deixando bem claro que o prefeito tinha. E até hoje falei isso para ele, ele tinha o precedente de poder utilizar aquela verba que ele tem, o percentual que ele tem para usar, sem esquecer de passar pela Câmara, respeitando a toda esta casa, ele tem a parte livre dele, justamente porque houve, todo funcionário novo, principalmente, especialmente com relação agora a final de ano, a 13º, e algumas causas tributárias aqui, que a justiça pediu que fosse executado e nós precisamos pagar. Por isso esse adicional. Só a pena justificativa, por isso vai aparecer que eu fui agora no meu voto ali será.
Permanece em discussão. Em votação. Favoráveis permaneçam assentados, contrários se levantem. Aprovado. Passando para a explicação pessoal com o vereador Lila.
Além do projeto de lei número 11/2018, que proíbe a Sanepar da cobrança da taxa livre de esgoto, a gente vem enfrentando um problema também, que já foi falado aqui nessa casa de leis, sobre o atendimento. Sobre o atendimento do escritório da Sanepar. Várias pessoas me procuraram, inclusive eu assumi o compromisso com o Laura Alonso, já está feito o requerimento, mas como eu fiz hoje, vai entrar semana que vem. Então, já foi falado muito sobre isso nessa casa de leis, e com dificuldade, tem que se locomover até a caramba para você tomar presidência com alguma coisa, a água a gente usa todo dia, e trabalha ali no tempo. Então, eu fiz a indicação para eles informar quantos dias está sendo atendido e por que não atende a semana inteira. E qual o horário? Obrigado.
Com a palavra, a vereadora Gradenil.
Senhor presidente, quanto a essa fala do vereador Lila, a questão da Sanepar, logo de início de mandato, nós fizemos um requerimento para a Sanepar para colocar ali um estagiário que possa atender a todos, em todos os dias, né? E é uma questão da Sanepar, né, da sua gestão, a questão de uma pessoa para atender, e nós tínhamos ali o até filho do nosso marimandense Tonhão, que ficava ali, mas hoje ele não está, quem atende é o Paulo atende Mauá, atende Rio Bom, Marilândia do Sul, então não é todos os dias, e esses dias mesmo conversando eles já estão providenciando uma outra pessoa para colocar ali para atender a toda a população. E tem um telefone também que a gente pode ligar, que é o 21. E os atendimentos da Sanepar é toda quarta, quinta e sexta-feira, a partir das 13h30. E eu gostaria também, senhor presidente, até era para entrar hoje na ordem do dia o projeto de lei que fala sobre a questão dos ambulantes de nossa cidade, né? É até um dos motivos que o pessoal da Associação Comercial também está aqui, mas infelizmente o Gentil não chegou a tempo, como estava nas comissões esse projeto, né? E falta então uma assinatura, acho que até por esse motivo. Esse projeto não entrou na ordem do dia para que ele fosse, então, a votação para ser aprovado ou não. Eu acredito, senhor presidente, que entrará na próxima segunda-feira, é isso? Então, esse é a minha fala no dia de hoje. Quero agradecer a oportunidade, agradecer a todos que estiveram presentes. Eu conto com vocês nos demais dias de sessões, que é muito importante para toda a população, para saber o que realmente esses novos vereadores estão fazendo pela nossa cidade. Obrigada.
Com a palavra, o vereador Jean Bueno.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, eu quero, senhor presidente, a respeito da Sanepar também, né? Pegar um pouco de cada assunto. Eu acho que a Sanepar nós deveríamos lutar com o Guto Silva, com o Artagão, para que eles colocassem não o estagiário para bem período, mas colocassem as pessoas para atender o dia todo. Isso está matando a população, que, por exemplo, algumas pessoas idosas que têm algum problema com a água, com algum problema assim, tem que descer, vamos supor, lá do Mutirão, vem da zona rural, vem lá da Morada do Sol, vem aqui na Sanepar e nunca sabe que dia que tem aí e que dia que não tem. E, na verdade, aqui também não pode seguir o cronograma, pois só tem, como já foi dito, um funcionário, né? E esse funcionário tem que sair a campo trabalhar. Então, estivemos comentando na semana passada aqui que nós deveríamos lutar para que, a exemplo que nós já fizemos, né? Já conversamos com ele, não tinha ninguém, colocaram um estagiário por meio período, mas acho que aqui eles deveriam ter uma atenção especial, somos comarca, né? Somos sede de comarca, e precisamos, o nosso povo precisa ser bem atendido, principalmente pelas empresas governamentais e municipais também, né? Então, nós vamos nos reunir, vamos tentar com os nossos deputados para que, quanto antes, a gente possa atender esse anseio da população que é tão grande no nosso município. O exemplo do projeto da taxa, hoje também não está entrando o projeto que eu fiz, que nós vamos votar na próxima sessão, caso o Gentil analise também, né, que ele não veio essa semana. E esse projeto só para esclarecer para a população, eu vi esse projeto em Califórnia e estou trazendo para Marilândia. Existiam aqueles passes de ônibus que era de papel, destacava, e as pessoas tinham. Hoje mudou o sistema dos passes. Hoje os passes são de cartão. E só existe hoje em Apucarana para recarregar esses cartões. Então as pessoas chegam com o cartão aqui em Marilândia, às vezes não tem crédito, não dá para recarregar, eles ficam ali na fila para pagar esse transporte. E de repente acaba acumulando muita gente ali, 20, 30 pessoas, perdendo o tempo. E então nós estamos fazendo essa lei para que a empresa da Nordeste eles implantem aqui um recarregador de créditos aqui no nosso município. Também quero adiantar que vou entrar em mais uma luta com a Nordeste para que a gente possa tentar levar um ponto de ônibus na saída, né, logo de manhã, no primeiro horário, para o bairro do Mutirão, para o bairro dos Três Conjuntos, pois bastante gente desce de lá e vem até a rodoviária. Então acredito que para o bem da nossa população que mora naquela localidade, sair de lá, tendo em vista, né, de madrugada, às 6 horas da manhã, eu acho, o primeiro ônibus, essas pessoas saem e descem até a rodoviária. E essa luta é para que abram mais um ponto aqui em Marilândia, subindo, chegando mais perto da população para melhor atender a população. Dizendo, quero dizer sobre o projeto que vai entrar na semana que vem, caso o Gentil também analise sobre as taxas. Eu estive conversando com a população, conversando com alguns comerciantes e posicionei meu voto contrário a esse projeto. Desde a semana passada tivemos uma discussão aqui na Câmara e na rua também, a gente vem trazendo esse projeto, né, trazendo para que a população possa conhecer também, e manifestei realmente meu voto contrário, continuo com essa visão, acredito que esse encarecimento dessa taxa vai estar tirando a possibilidade de outras pessoas trabalharem e assim levando prejuízo para a nossa população, que muitas vezes compra a porta de sua casa, compra um determinado produto, talvez até inferior de qualidade, mas também um pouco mais barato do que se encontra em qualquer outro lugar. Então, eu quero só justificar que meu voto, eu não escondo, eu não preciso falar uma coisa aqui, outra ali. Eu, por mim, já votaria hoje, sem problemas nenhum. Votaria na semana passada ou no primeiro dia que chegou esse projeto. Então, só para esclarecer, que acho que é um prejuízo muito grande, não para o nosso comércio, mas sim para a nossa população, principalmente a população mais carente, que é a qual eu defendo desde o primeiro dia que me elegi vereador. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Edmilson.
Senhor presidente, só abordar esse tema rapidamente também, para que não haja entendimento de maneira nenhuma. Com relação a essa questão da Sanepar, uma coisa que tem acontecido frequentemente. Aconteceu com o Correio, nós somos chefe de comarca também, um entregador só, a margem com a entrega de férias acumula, né, e ela é uma excepcional funcionária. Nossa mesma casa também ligou com essa questão, infelizmente a resposta foi negativa. Com relação à Sanepar, temos a mesma coisa. Eu acho que eles precisam dar uma resposta. O que está acontecendo? Toda vez que aperta uma crise, em virtude de desvio, em virtude de roubalheira, de qualquer coisa que se assemelha, corta-se na pele da população. Que é o que aconteceu agora nas urnas. Domingo, hoje eu fui reclamar lá, porque uma confusão danada ontem, as pessoas que votavam numa urna estão votando no outro e viram um balaicado. E hoje eu fui lá no fórum e eles explicaram que o TSE, né, para economizar, né, então acabou funindo as urnas. Então, quem votava no Emanfi, por exemplo, ele virou um tumulto, justamente para economizar. Porque parece que o que gera gasto são essas mínimas coisas. Tem um atendente a mais, um atendente a mais no correio. Eu acho que chega a ser, sabe, uma brincadeira. Com relação que eu acho que talvez essa confusão do papel, e aí eu vou falar uma coisa que aconteceu comigo. Eu me lembro que, há muito tempo atrás, logo que eu havia casado, isso lá nos idos da década de 90, eu morava no fundo da casa da minha mãe e eu pagava taxa de iluminação pública. E eu me lembro que eu fui reclamar na Copel. Mas eu moro lá no fundo, eu não estou na beira da rua, como é que eu vou pagar? E aí eu descobri que havia um projeto feito para esta casa, lá na década de 80, até muito interessante, gostei, que dividia-se para todos pagarem, para todos da cidade, né? Então, pagava o seu percentual. Esta casa aprovou este ano, para tentando favorecer o comércio, tentando favorecer as pessoas que têm um gasto elevado, que aquele percentual ficasse preso no máximo a uma unidade fiscal do município, que hoje está chegando em torno de R$80. Se o percentual, vamos colocar hipoteticamente que fosse 10%, eu não sei o percentual, então é muito difícil uma casa gastar 800, mas um comércio pode gastar. Então é uma forma também de favorecer o comércio. Esta casa aprovou, né? E o prefeito São Teodoro está ali, não sei se esse ano ou ano passado. É, mas aí talvez essa confusão seja, talvez. Estou levantando uma hipótese.
Falava aqui, vereador.
Pode falar, pode falar.
É, mas está falando urbano ou por sítio?
É isso que eu vou concluir.
Rural ou por sítio?
Eu estou dizendo isso. Por ser urbano, só urbano, não tem nada para usar. Não, estou defendendo, senhor. Só que talvez agora, porque também existe um lado de cobrar IPTU, né? O senhor já paga o IPTU, paga?
Paga.
Então, talvez eles quiseram aproveitar de uma forma errada, né?
Não é só em São José.
Não, eu vou acabar de dizer que São José é um exemplo hipotético. Moreira, Marco, disse que aconteceu a mesma coisa, Tati disse. Estou dizendo assim, talvez eles se aproveitaram uma coisa, eu estou criticando, não foi o gênero. É, só para concluir, então, com relação, para encerrar minha fala, a este projeto, de como o vereador Jean, que eu respeito e digo que o senhor é o grande gestador da
Chapa. Você tem uma, me permite uma parte para falar sobre a Sanepar?
Permito.
Eu tenho uma causa já faz algum tempo e vou lutar por isso. Acredito que não vou obter sucesso, mas com relação também aos esgotos, né, que a gente paga 80%, só que aí eu fui ver uma lei estadual e federal e acaba complicando. Mas eu vou estudar muito e prometo que se tiver alguma brecha para que a gente consiga passar para a população, que ele baixe um pouco disso aí, porque eu acho que é um absurdo, né, essa taxa que é cobrada também de 80%.
Tem alguns municípios que são menores, por isso que precisa ver.
É, exatamente.
Você aqui não sabe.
Não, estou vendo. Não, estou vendo.
Eu acho que não.
É?
É um dia desse que eu estou pesquisando. Região de Curitiba ali, tem um município lá que não sei como conseguiu abaixar. Talvez perdeu de novo, mas a princípio eu tinha ganho, que era essa situação mesmo.
Então ficou mais
fácil. Então, se ganhou, eu vou apresentar. Mas teve um outro absurdo que acontece aqui em Maranhão, só para que nossa casa do Igor, o senhor também me acompanhou nesta luta, a questão do ônibus não descer aqui. O cara vai para cá, para Curitiba, tem que ir para Califórnia, tem que ir no Norte. Quer dizer, acho que não entra porque há o quebra-mola. A última reclamação que o cara mandou, que nós temos muito quebra-mola aqui embaixo. Tá bom? Quem é que faz os quebra-molas dentro da rodovia? Quem é que é responsabilidade? Não é o DR? Então, eu só ia só para concluir com relação. O parecer foi dado com relação à taxa. Eu respeito brilhantemente as suas ideias e todas as ideias. Penso diferente. É, penso também na valorização do município, na geração de emprego no município, e acredito que, vindo sendo do prefeito, essa garantia ele deu, nos deu, né, é de que não, as pessoas de Marilândia não seriam afetadas. Então eu penso um pouco diferente, mas respeito e os defendo também. É, mas aí ela não foi a votação hoje por um acaso, porque eu achei até que fosse, né, porque o Vanil já acabou informando que não podia, que faltava assinatura do gente. Gente, saiu, questão médica, né? Foi para alguém lá, na segunda-feira com certeza eu acho que tá. Essa situação do passe seu é perfeito, é um absurdo. Eles começaram com X aqui, é uma coisa que eu não entendo. Se você tem um carro e vai pro caramba, e o cinto não está preso, a guarda te multa. Se você passar com uma circular com 150 dentro do carro 40, ninguém é uma coisa de se pensar, não é isso? Então tem cada vez eles estão minimizando mesmo. Tira o cobrador, tira não sei o que, daqui a pouco eles fecham o governo, vão descer pegar, mas o cara vai ter que descer pegar no leão. Então eu achei que o Arthur, acho que o Arthur fez essa lenda também, né, o vereador Arthur? Ele havia comentado comigo o que você ia fazer. Eu acho que essa câmara tem que trabalhar em conjunto, as vezes que forem para a escola, e aqui a gente sempre poder trazer de forma a melhorar a população. Deixa eu dizer, claro que essa casa representa aqui a vontade popular, né? Que é óbvio, todos os cidadãos se sentem representados, né? Aquela questão que nós falamos da saúde, isto é apenas um. Talvez alguém hoje vai dizer na saúde, ah, os vereadores estão criticando, ninguém está criticando. A colocação foi feita, se houver, está errado. Se houver, podemos travar. Aqui nós não travamos nada, a gente apenas.
O que demonstra uma explicação de
certa maneira. Só isso, que ninguém questiona nada. Porque se eu, quando você pergunta alguma coisa, ou coloca alguma situação a respeito de qualquer serviço, o que parece, cria-se. não com nós, com a gente aqui, mas eu lembro um dia que eu fui reclamar uma situação de atendimento lá, da saúde. Nossa, no outro dia desci lá, porque você estava xingando. Não, ninguém está xingando nada. Eu vou repetir aquela frase que eu repito a vida inteira. Eu acho que ninguém é anormal o suficiente para levantar 5, 6, 7 da manhã e numa segunda ou terça-feira descer para a saúde e não precisar. Aquela situação que o senhor levantou e não pode pedir exame à noite. Também não concordo. Se à noite, você, de repente o cara trabalha o dia inteiro, à noite que ele tem, a saúde nossa realmente é boa, comparada com o que nós temos. Mas não pode ser melhor. Muito obrigado, senhor presidente.
Não havendo mais ninguém inscrito na explicação pessoal, agradeço a presença de todos. Peço desculpa pela votação hoje ter sido, não liguei para você, não estou avisando, mas infelizmente o vereador Gentil está acabado, não conseguiu chegar a tempo e sem a assinatura dele, eu jamais colocaria um projeto para votar aqui sem todas as assinaturas das comissões. E quero parabenizar todos os vereadores pelas palavras, o vereador Jean também, o vereador Edmilton, por seu posicionamento perante essa taxa dos vendedores ambulantes. E quero dizer à população presente que eu, na condição de presidente dessa casa hoje, só farei o voto, o uso do voto, no caso de empate. Mas, analisando também o meu voto, se empatar nesta casa, cada vereador tem seu posicionamento, seu pensamento e defende uma ideia, tem sua própria consciência. E eu analisando, conversando hoje, conversei muito com o prefeito, conversei com o comércio, conversei também com a população, e eu penso, um pouco parecido com o vereador Edmilton, eu penso na economia do nosso município, eu penso no comércio, que não paga só a taxa, paga a taxa, paga a ISS e vários tributos aí que encarecem, infelizmente, o custo hoje de ter um comércio. Então eu penso que essa mercadoria que vem de fora, não tendo prejuízo, o prefeito não cobrando de quem é do município pode vender, normal. Eu digo quem é de fora, então se quer vender mais barato, eu penso que não tem mágica em valor. Acredito que todo mundo, quando compra ali no atacado, no varejo, o valor é parecido. Então eu penso que esse produto, se chega bem mais barato aqui, já vem sonegando lá de trás. E nós não podemos aceitar a sonegação aqui também. Então que essas pessoas que vendem aqui, que eles montam o estabelecimento dele aqui, que pagam todos os documentos, que geram emprego e vendem. Mas eu respeito todos e se por acaso empatar, o meu voto será favorável a essa taxa de lixo. Agradeço. Desculpa. A taxa de lixo era ambulante. Eu agradeço a presença de todos e declaro encerrada a sessão ordinária dia 8 de outubro de 2018.